Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação Márcia Sikkel.
Não mexa em coisas sagradas e não se intrometa no que não conhece. Entrando num templo de Umbanda, com todo respeito, faça a sua prece. Concentre o seu pensamento nas coisas divinas em frente ao Congá. Não mexa em coisas sagradas, respeite a Umbanda de Pai Oxalá. Não mexa em coisas sagradas e não se intrometa no que não conhece. Entrando num templo de Umbanda, com todo respeito, faça a sua prece. Concentre o seu pensamento nas coisas divinas em frente ao Congá. Não mexa em coisas sagradas, respeite a Umbanda de Pai Oxalá.
É isso, basicamente é isso. Saravá, gente, tudo bem? Bem-vindos aos Sete Pontos. Quero saravar todos os orixás, todos os seres de luz de todas as orbes que trabalham no bem, no amor e na caridade. Laroê, Pombagira, Laroê, Exu, Laroê, Dona Maria Padilha das Almas, seu tranca-rua das almas, Laroê, Pai Maneco e todos os seres de luz que vibram no amor. E peço a permissão, a autorização e a proteção para começar esse programa de hoje. E assim, falando de respeito à nossa Umbanda, respeito ao sagrado, aliás, respeito ao sagrado, incluindo a nossa Umbanda, né? Meu convidado de hoje, nós vamos falar sobre Umbanda, sobre fundamentos, sobre rituais. E o meu convidado de hoje é Pai Emanuel, que já está aqui do meu lado.
Prazer, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, né? Nós somos uma casa nova ainda, fiquei bem surpreso com o convite, gostei bastante. Vamos falar um pouquinho de Umbanda, né? Vamos. Espero somar.
Eu já falei pro pessoal aqui que não sou eu que faço a produção do programa, a produção é de Aruanda, eu só apresento.
Exatamente.
Então é sensacional, porque às vezes eu penso no tema, penso não, né? Me vem o tema, falo, tá, agora é pra falar sobre isso, tá bom, e quem? E daí é incrível, gente. É só eu abrir o Instagram, começar pela conta dos Sete Pontos, aparece ali, eu falei, mas veja, queria falar de rituais, daí tinha um vídeo de um casamento, né? Lindo. Isso, falei, exatamente. Mas olha, pessoa certa, lugar certo, hora certa, que bonito.
A gente tem na casa, no cama, a gente tem um ponto assim que eu falo muito pros médiums, né? Tudo pode desde que tenha um porquê. E esse porquê é fundamento, né? Então assim, posso usar uma capa? Pode, por quê? Né? Posso usar o charuto? Pode, por quê? Né? Então é uma coisa que eu me orgulho muito da casa, cada pedrinha que tá lá tem um porquê dela estar lá. Não é simplesmente algo para decorar, para enfeitar, para mexer com a nossa vaidade. Então tudo na nossa casa tem fundamento e a gente procura passar muito isso para assistência também. Eu digo isso porque eu, né, sempre tive um berço, o meu berço foi católico não praticante, que é aquele, né?
Sim.
Católico não praticante.
Todo mundo nessa.
Todo mundo nessa. E meu pai, que era espírita, e a minha tia-avó, que era da Umbanda, Umbanda meio candomblé, meio misturado ali. Então eu tive sempre essas influências, né? E muitas vezes, quando eu ia no terreiro, muitas vezes eu sentava lá e não entendia nada do que estava acontecendo, né? Então, assim, primeira parte, eu corria ali, incorporava, eu não sabia direito o que estava acontecendo, tentava prestar atenção nos pontos para tentar entender uma lógica ali, mas se não tiver uma explicação do que está acontecendo momento a momento, muitas vezes a pessoa perde a oportunidade de conhecer uma religião maravilhosa, né? Simplesmente por não entender, né?
Exato. E a gente, isso é importante para assistência e para médium.
Exato.
Porque tem muito médium que está lá, e se você perguntar, mas por que que o caboclo hoje botou essa estrela nesse ponto? Não sabe nem o que que é o ponto, né? Para que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que que acendeu vela? Para que serve pólvora? A gente sempre, por isso a gente fala, né, seguidamente aqui. É importante que você conheça o que você tá fazendo, que você entenda o que você tá fazendo, porque tudo faz sentido. Eu queria perguntar, antes da gente entrar nas questões dos ritos, você já falou um pouquinho que você veio do catolicismo, mas como é que chegou a Umbanda na sua vida?
Então, desde pequenininho, óbvio que eu não vou me lembrar disso, mas aconteceram alguns eventos que já me jogava para Umbanda,
entendi,
né? Para algo assim. Minha tia-avó sempre foi mãe de santo, vó de terreiro, né, e por aí. Então sempre teve uma influência muito grande. A minha mãe católica não praticante, né, vai em Aparecida, faz a missa dela, mas assim, no dia a dia muitas vezes não precisa disso, né, para exercer a fé dela. E meu pai espírita, né, ia muito no Dr. Leocádio ali.
E aí, quando seus pais se casaram, ela já era católica e ele espírita?
Já.
Ah, que beleza.
Já.
Gosto dessas coisas.
Já.
É. Do respeitar o tudo bem, tá tudo certo.
Não, tudo certo. Show. E assim, minha mãe teve muita influência nisso. Ela sempre me deu muita liberdade do que eu queria.
Maravilhoso.
Né? Então, óbvio que depois de anos que eu fui descobrir que por um bom tempo eu fui agnóstico. Que eu não tinha uma religião, né, definida, acreditava no Criador, num ser superior, mas eu não me encaixava nas religiões que me eram apresentadas.
Sim.
Muito porque, e daí foi interessante conhecer a Umbanda, né, exatamente porque a Umbanda, ela tem uma estrutura que é descentralizada, o poder, né, não é uma pessoa do outro lado do Atlântico que vai me dizer o que que tem que ser e o que que não tem que ser, porque ele não conhece a minha realidade, ele não conhece a minha individualidade, né.
Sim.
E a Umbanda, na figura do pai de santo, da mãe de santo, ele está muito mais próximo, né? Então, é um outro ponto que eu pego muito no pé da minha casa, assim, dos médiuns que frequentam a minha casa. Nunca julguem a outra casa, porque, né? E isso, infelizmente, ocorre muitas vezes, né? E eu fico triste porque daí a pessoa não entende o que é Umbanda, né? Porque a Umbanda é exatamente esse poder descentralizado, né, onde todos, cada um faz a sua parte para chegar mais próximo do Criador. E aí foi quando eu me encontrei. Então eu passei um bom tempo assim, agnóstico, né? Eu nem sabia o que era esse termo ainda. Eu pesquisava sobre várias religiões, hinduísmo, própria, o evangélico mesmo, lia a Bíblia, né? Catolicismo, espiritismo, kardecismo, porque eu digo que tem uma diferença aí entre os dois, né? Candomblé, Umbanda. E aí até que encontrei a Umbanda e comecei na Umbanda. Então, assim,
e é interessante fazer essa diferença de ateu para agnóstico, né? Porque ateu não acredita em Deus, né?
Exato.
Você falou claramente que você acreditava em Deus,
sempre.
Um bem maior, numa coisa maior. O agnóstico, assim, acredita em Deus, mas não tem uma religião, né? Muita gente está se identificando agora, está pensando nisso, né? Acredito. Agora, a definir que religião que é, porque cada religião tem o seu preceito,
exatamente,
né? Tem a sua ideologia, tem a sua... a sua história, enfim, os seus ritos, e aí para se identificar com uma delas é que é um caminho diferente, né?
E eu digo que às vezes o meu erro, né, que eu digo inicial, foi importante, claro, para estar onde eu tô aqui, mas o meu erro, e às vezes o agnóstico, ele tem às vezes isso, que ele se basta, né, ele acha que se basta. E aí a chance de errar é muito grande, né, e eu brinco assim, a minha esposa é minha parceira no terreiro, né. E eu brinco que ela é fundamental para mim, porque muitas vezes ela me fala o que os outros não têm coragem de me falar, né? E todo dirigente, todo pai de santo, mãe de santo, precisa ter alguém assim, né? Na figura do capitão, na figura da esposa, né? Precisa ter alguém para falar, olha, você tá vacilando aqui, olha, aqui teve um pouquinho de vaidade, né?
Gente, que importante você falar isso, porque... é assim que a casa se perde, né?
Exatamente.
Quando o pai de santo, de repente, acha que ele está sempre absolutamente
Exatamente.
Certo. E ponto. E as pessoas falam, e a hierarquia vem e diz, não é meu pai. Não é. E aí se ofende se alguém diz que não é aquele caminho. É aí que se perde, porque somos todos humanos, né?
Não tem como não errar, né?
Uhum.
Não tem como... Eu digo que o principal inimigo da Umbanda e da religião como um todo é a vaidade, né?
Sem dúvida.
Não tem como você não pisar um pouquinho, né, nessa questão de vaidade, né? E aí é importante você ter alguém ali pra te falar, olha, volta, calma, vamos lá, vamos construir novamente aqui, porque você tá dando uma viajada. E como você disse, muitas casas, infelizmente, se perdem nisso, né? Se torna o poderoso absoluto da casa, a verdade é o que ele fala. Eu sinto muito isso, muitas vezes, quando médiums vêm de outras casas, eu sinto um certo medo de perguntar, um medo de discordar, entende? E eu falo que, assim, eu prefiro que pergunte, eu prefiro que exista uma discordância, porque isso não vai me fazer mais ou menos pai de santo, né? Isso não vai fazer a casa melhor ou a casa pior. É, isso vai ajudar a crescer a casa, a eu crescer como pai de santo. É, até quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, né? Você ainda falou, ah, chamo como pai Emanuel. Uhum. Eu falei, ah, pode me chamar como você quiser.
Uhum.
E no terreiro eu procuro exercitar isso. Eu não forço ninguém a me chamar pai Emanuel. Já uhum. chegar lá, ó, você tem que me chamar de pai. Porque foi, inclusive, um aprendizado que eu tive com o pai Miguel de Aruanda, que é o chefe dirigente da casa, né? É, ele me falou assim, não é porque você foi cruzado que esse título você já tem que receber ele de bate-pronto, né? Todo mundo é obrigado a falar isso pra você. Você tem que merecer isso. E aí é muito legal ver isso, porque muitas pessoas entram lá me chamando de Manu, de Emanuel. E no decorrer, vendo o trabalho, vendo tudo que é feito, o pai Emanuel vem naturalmente, sabe?
Uhum.
Então, pra mim é melhor ainda, porque foi algo que eu conquistei, não foi algo que eu simplesmente exigi, sabe?
Perfeito. É, falando do... Você falou agora do pai Miguel de Aruanda. O nome da casa, né? Fica cama, é Casa de Amparo. Casa Exato. Amparo Miguel de Aruanda.
Isso.
Esse Miguel não é São Miguel, é pai Miguel.
Pai Miguel. De pai Miguel, um preto velho de Oxum, que é meu zelador, né?
Uhum.
Algumas casas falam pai de cabeça, né? Lá uhum. na nossa casa a gente chama por zelador. Ele quem comanda, o trabalho é dele, né?
Uhum.
E até o nome, né? Porque casa de amparo e não terreiro, né?
Sim.
Ou tenda, como outros nomes. Porque eu tenho uma missão de não abrir somente um dia da semana, fazer a gira e fechou e é isso. É, a casa ela tem que ter algo mais. Então nós temos ações comunitárias no entorno, a gente fica ali no Uberaba, né?
Uhum.
Na comunidade do Uberaba. Então dia das crianças a gente sai com os carros para dar um kit ali de dia das crianças. É, a gente tá agora com uma ação para arrecadar agasalho, coberta, e a gente também tá arrecadando marmita, né? Que a gente vai sair distribuir agora, principalmente com esse frio, para moradores de rua. Então, assim, o trabalho como um todo não é só a gira. Não se resume só... Umbanda não é só a gira. Umbanda
Sim.
é mais do que isso. Então, por isso, Casa de Amparo. É uma uhum. casa que vai estar sempre aberta para receber quem precisa.
Isso é prerrogativa da Umbanda, né? Caboclo das Sete Encruzilhadas falou.
Exato.
A caridade faz parte da Umbanda. Se uma casa está só pensando em si, né?
Exato.
E não na comunidade, não em quem chega lá, e não funciona também. Eu vou, quero levantar uma questão com relação a isso de Casa de Amparo. É, tem muita gente que, tem muitos terreiros que chamam casa espiritualista, centro espiritualista, casa de amparo, centro universalista, e que são terreiros de Umbanda, que fazem gira de Umbanda.
Uhum.
É, mas a Umbanda está se abrindo muito. Então tem a gira de Umbanda e tem a gira de cura no outro dia, né?
Exato.
Tem a gira de Umbanda, tem casas que tem a apometria no outro dia, que está se abrindo para outras outros trabalhos espirituais também.
Uhum.
E daí tem gente que fala, acha isso sensacional. E tem gente que fala que está desvirtuando, que está descaracterizando Umbanda, porque Umbanda é terreiro, Umbanda uhum. é gira, Umbanda uhum. é aquilo, é pé no chão, é gira, é terreiro, vem, consulta, né, esquerda e acabou.
E é isso.
É. Que você acha?
Não, eu acho que assim, a Umbanda é uma religião novíssima.
Uhum.
E eu acho que se a gente se prender em conceitos de não sei quantos anos atrás, eu acho que a gente vai cometer o erro que algumas outras religiões, infelizmente, cometem. Eu vejo atualizações, né, de outras religiões, mas é Umbanda... A Umbanda em si, ela tem que estar em constante evolução. Então eu brinco muito, né, eu converso muito com o meu irmão, que é meu braço direito lá também, né. É, você sempre tem que estar aberto ao novo.
Uhum.
A coisas novas, a linhas novas que podem surgir, a entidades, falanges que podem surgir, né? Da mesma maneira, a questão do reiki, a apometria, entre outros. Você sempre tem que estar aberto. Desde que tenha fundamento, eu acho que é um complemento do trabalho de Umbanda. Eu acho que limitar a Umbanda, simplesmente fazer a gira, né? Faz a gira, começa, abre, fecha, quimbanda, fechou. Eu acho que é limitante. E a Umbanda não é limitante, né?
Uhum.
Ela já foi criada exatamente contra uma limitação.
Exato.
Eu acho que você limitar ela, você está indo contra o objetivo que ela foi criada, entende? Uhum. Então, eu acho que é super válido. Eu acho que é super válido. Sempre com a orientação dos espíritos, né? É, tendo a orientação do dirigente da casa espiritual, que eu digo, né? Eu acho que faz total sentido. Não acho errado, não.
É. Eu também.
Eu acho que são caminhos, né? É
porque tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa. A espiritualidade é tão extensa, tão imensa, tão infinita. Tem tanta coisa ainda para vir, né, para trabalhar. A gente está vendo muito a abertura agora dos seres das estrelas que estão vindo trabalhar. E vão trabalhar aonde, se não for na Umbanda?
Exatamente.
Dentro da Igreja Católica? Não dá. Não que eles não queiram, mas não tem esse espaço, né? Uhum. Dos evangélicos, menos ainda, né? Uhum. Mais fechado. É, as religiões, é aquilo que você falou, normalmente algumas estão se abrindo, mas muito devagar. Então, aonde que eles vão trabalhar para ajudar a humanidade? Graças a Xalá, a Lorum tem Umbanda.
Exatamente.
Né? Que tá todo mundo ali aberto, e se eles tiverem que, às vezes até, acho que se eles tiverem que vir disfarçados de caboclo, de índio, de, né, plasmar um preto velho, plasmar Exu, plasmar, não tem problema, eles vêm. Mas a gente tem abertura para isso, né?
É, eu acho que seria a maior vergonha para nós umbandistas, né, se formasse uma religião nova por uma limitação que nós criamos, entendeu?
É.
Eu acho que iria totalmente contra o que
a gente começar a dizer, não, agora vocês da linha do Oriente, ou não, da falange e tal, vocês não vêm, porque...
É, eu acho que seria terrível, na realidade, né? Nós estaríamos cometendo o erro que lá na frente, que antes, né, cometeram contra nós. Então, assim, eu acho que seria muito triste, sabe?
Uhum.
Esses pontos, assim, eu me incomoda muito, sabe? Essa questão de limitação, essa questão de julgamento, né?
Isso.
Julgamento de uma casa com a outra, briga, sabe? Ciúme por filhos. Eu digo assim, eu tenho, vira e mexe, eu recebo pessoas que vão lá no terreiro, né? E muitas vezes estão mais próximos do Santa Cândida.
Uhum.
Eu não tenho problema nenhum de indicar pro Pai Maneco,
sim,
entendeu?
Uhum.
Ou pra outra casa que eu vejo que é séria.
Sim.
Né? Porque vai facilitar para a pessoa vai ficar mais próxima, a pessoa vai poder, né, conhecer a religião, entrar na religião. Esse limitador de distância, né,
uhum,
acaba caindo exatamente por conta disso. Eu não tenho ciúme desse tipo de situação.
Maravilhoso.
Né? Então, eu acho que tem que ser, a gente tem que se unir mais, né?
Eu também acho. Senão a gente acaba caindo nesses dois erros, que é o que a gente lutou sempre contra. Né?
Exatamente.
O preconceito, então você achar que a tua casa faz a coisa certa
e
a do outro não, já é um preconceito. A gente já está tendo preconceito entre nós.
Exatamente.
Né? A minha casa faz isso e eu estou nela porque eu concordo com isso. A sua casa faz aquilo, você está nela porque e está tudo bem. E a outra coisa é justamente esse não abrir para outras entidades, outros seres de luz que estão... A gente está na transição planetária, gente. Felizmente, a gente conseguiu alcançar, né, chegar próximo a essa transição planetária. E aí os espíritos de luz querem vir nos ajudar e a gente vai falar, não, quero não, obrigado.
Não, aqui você não vai trabalhar, não. Né? Cria alguma coisa aí que aqui não vai trabalhar.
Aí vem outro caboclo da série, não vem caboclo da série, vem um ser das estrelas, o pleiadiano, fala, tá bom, vamos fundar outra religião agora.
Vou criar outra, então, já que a Umbanda não deixou, então eu vou fazer outra aí.
Seria
terrível, né?
Não, gente, vamos trabalhar junto, por favor, que a gente tá precisando.
Vamos se aceitar mais, né?
Vamos se aceitar mais.
Acho que é o mais importante. Vamos se aceitar mais, julgar menos, que é o essencial, né?
Você tem percebido... Tem duas coisas na Umbanda, assim, que eu quero te perguntar. Você tem percebido jovens vindo pra Umbanda? Como é que é a tua... Você é um pai de santo super jovem, né?
Não muito, mas, né? Eu engano um pouquinho, mas...
a gente tem... Você tem percebido na sua casa?
Demais. E isso... Assim, de certa maneira, me preocupa um pouco com relação à sociedade.
Não é mesmo?
É, eu digo assim, na maioria das vezes se busca a Umbanda pela dor, né? Pouquíssimos buscam pelo amor, né?
Uhum.
Mas é algo muito do nosso plano, né? A gente tá nessa transição e tudo mais, mas assim, a gente aprende muito mais com a dor, sendo que nós poderíamos aprender antes com o amor,
sim,
né? Essa é uma mensagem muito forte da nossa casa.
Você está ouvindo Sete Pontos.